Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Acabamos não falando, Edu, do divórcio com respeito do movimento.
Vamos falar já. Era a minha próxima pergunta, de explicar exatamente o que é o divórcio com respeito.
O divórcio com respeito. Eu vou só fazer uma introdução aqui contando que no Brasil, tá, segundo o Colégio Notarial do Brasil, o Brasil registrou recorde de divórcios no primeiro semestre desse ano, né? Então, ele teve um aumento, nós tivemos um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano passado, né, quando começou o Covid. Então, veja, um aumento de 24% nos divórcios no país. E, pasmem, o Paraná vem segundo no ranking. Então, o Paraná, a gente assina aqui no Paraná, a gente, que eu digo, enquanto sociedade, mais de um divórcio por hora. É muita coisa, né? Está segundo no ranking brasileiro, o estado do Paraná. Então, foi nesse aumento expressivo do número de divórcios é que nasce, então, o movimento Divórcio com Respeito. E é justamente nesse momento de êxtase, né? De espanto e de... Porque as pessoas ficaram enclausuradas em casa. Então, casais, às vezes, que não sabiam ou não tinham certeza que aquela relação estava ok, viram que não estava ok. Então, e é uma campanha que tem como objetivo justamente a conscientização da sociedade em geral, não só dos advogados, né, uma sensibilização da sociedade, para fugir da visão patológica do direito, do divórcio. A ideia é normalizar um pouco o divórcio, lembrar a sociedade que divórcio é um período de transição, na grande maioria das vezes muito difícil, mas não é uma declaração de guerra. E que, se não for bem conduzido, certamente vai deixar feridas no casal, nos filhos e em todo o entorno, que é a família extensa, que é a sociedade, né? Então, a campanha foi criada nas redes sociais, especificamente. A gente tem um perfil no Instagram, é @divorciocomrespeito. Elegemos uma semana específica, que foi de 6 a 12 de dezembro, para oferecer à comunidade em geral diversas informações sobre várias questões relacionadas ao divórcio, sempre tendo como fio condutor o respeito, o cuidado e a atenção que é necessária nesse período. A campanha tem esse viés. Então, os primeiros passos na condução do divórcio, né? Então, lá no perfil, a gente tem várias lives que ficaram gravadas, porque foram feitas essas lives, 3 ou 4 lives por dia, de 6 a 12, falando do ABC da pensão alimentícia, o ABC da convivência, falando que filho não é visita, filho tem que conviver, que a gente tem que pensar no melhor interesse do filho, o ABC da vida financeira depois, os tipos de divórcio. Até tem uma live muito legal que foi com um juiz de direito, foi a Val, nossa colega, que fez com um juiz de direito da vara descentralizada do Boqueirão, que é o doutor André Carias, que é um juiz super envolvido com a mediação, tem capacitação em práticas colaborativas, ele é um juiz super humanizado e ele tenta usar, então, técnicas das práticas colaborativas e mediação no processo. É assim, por mais juízes como ele, sabe? E essa live é sensacional, tá gravada no...
Ela foi sexta-feira agora, passada.
Sexta-feira de manhã, né? Isso, tá gravada no perfil do Diverso com Respeito. E tem mais inúmeras lives sensacionais com profissionais renomados, com profissionais estudiosos, com psicólogas, com profissionais financeiros, com advogados, que trazem aí para todo mundo se conscientizar para tomar uma decisão diferente quando esse episódio do divórcio se apresentar.
Vou pedir para você segurar um pouquinho, que já está no telefone o professor Marcelo Cabarrão, lá do Centro de Artes Guido Viaro. Marcelo, você me ouve?
Perfeitamente, boa tarde.
Olá, Mari. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo à programação da Rádio Cultura. É um dia de festa muito no bem. Centro de Artes Guido Viaro, que está comemorando aí 135 anos de história e uma abertura de uma cápsula do tempo que foi fechada em 2010. E eu estou muito curiosa para saber o que os professores, colaboradores, alunos do Centro de Artes Guido Viaro colocaram lá nessa cápsula em 2010. Me conte, Marcelo, como é que estão as coisas por aí? O que, que vai acontecer nesse evento de logo mais?
Então, muito obrigado pela oportunidade, né, de divulgar esse evento nosso. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Então, eu quero aqui aproveitar esse momento para convidar você que está nos ouvindo para vir conhecer aqui conosco o conteúdo dessa cápsula do tempo que foi fechada lá em 2010, né? Então, é uma para nós também é uma grande surpresa, porque já se faz vários anos, né, e muitas coisas mudaram, o mundo está muito diferente do que era, o Brasil, né, para ter uma ideia, né, 2010 nós tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, Roberto Requião como governador do Paraná, nós tínhamos o Facebook começando a engrenar no Brasil. Hoje temos ela como uma das principais plataformas de rede social, né, do mundo. Então, o mundo está diferente. E o que será que nos aguarda hoje, a partir das 17 horas, aqui no Centro de Artes Guido Viaro, com a abertura dessa cápsula, né? E também, nós convidamos todos e todas para vir também a contribuir com a nova cápsula do tempo, né? Que nós vamos fazer uma nova cápsula do tempo hoje, a partir das 17 horas, logo depois da abertura e a exposição dos itens dessa cápsula de 2010. Então, essa nova cápsula do tempo 2021 para 2031, né? Tragam fotos, cartas para serem lidas no futuro, recortes de jornal, revistas de hoje, objetos, gravações de áudio, vídeo, né, obras de arte, produções suas, desenhos, projetos, expectativas, enfim, sonhos e desejos para o seu futuro, né? Você que não conhece o Guido Viaro fica na rua Francisco Mota Machado, número 490, aqui no bairro do Capão da Embu, em Curitiba. Então você, Mari e todos os seus ouvintes estão convidados hoje a partir das 17 horas para essa nossa cápsula do tempo.
Muito legal, Marcelo. Obrigada pela sua participação. Eu sei que vocês estão numa correria danada aí de fechamento de ano, curso de formação e mais uma série de coisas, mas agradeço a sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho para a gente dessa história, desse evento e principalmente desse lugar tão especial, que a gente tem tanto carinho. Eu queria que você transmitisse, Marcelo, o meu abraço para as professoras. Eu não vou citar o nome delas para não esquecer de nenhuma, né? Mas transmitisse o meu abraço, desejo sorte, sucesso e quero muito que vocês todos estejam presencialmente aqui na rádio, assim que for possível, para a gente contar todo o planejamento do ano que vem e as muitas histórias que o Centro de Artes Guido Viaro traz todos os dias para nós. Obrigada, Marcelo. Um abraço.
Muito obrigado, Mari. É sempre uma recíproca, é verdadeira. O carinho é muito grande por você e pela rádio, né? Que sempre está abrindo esse espaço para nós divulgarmos os nossos eventos. Então, um grande abraço para todos e todas e aguardamos vocês. Um abraço, Mari.
Obrigada,
tchau, tchau.
Marcelo. Tchau, tchau. Até mais tarde, então.
Eu quero colocar uma coisa nessa cápsula do tempo, né?
Eu ia,
né,
te perguntar o que você vai colocar na cápsula do tempo.
Eu vou colocar que o divórcio com respeito seja uma realidade. Você esteja lá.
Eu ia falar que a gente pode pegar a gravação desse programa, colocar isso na cápsula do tempo e daqui 10 anos saber o que aconteceu com ela.
Nossa, seria bem
legal. Uma boa ideia, né?
Boa, boa.
Então, todos os ouvintes convidados, a partir das 5 da tarde, o Guido Viaro lá tem uma programação, tem exposição, tem apresentação de arte, né? Um evento que vai acontecer lá, vai reunir várias pessoas, todo mundo convidado, a entrada é gratuita, então o endereço, para quem não conseguiu anotar, Rua Francisco Mota Machado, 490, no Capão da Embuia, 135 anos de história do Centro de Artes Guido Viaro. É meus parabéns, parabéns aqui da Rádio Cultura para todos vocês lá do Centro de Artes. Michele Gutmann, o que você vai colocar na cápsula do tempo?
Olha, eu acho que vou pegar uma carona que vocês sugeriram de pôr esse programa lá, porque eu acho que o respeito, né, de, não só em divórcios, como vem, estamos falando de famílias, enfim, mas divórcios de sociedade, tudo, né, que a gente tem que desmanchar e que finaliza, eu acho que eu ia colocar essa questão que a gente começa a especular aí no pós-pandemia, no pós-fim do mundo, sobre a importância, assim, e a necessidade que a gente tem de respeito, assim. Grita. A gente vem, né, de um lugar muito escasso, que a gente tem que ficar disputando migalha, e esquece que se a gente somar, a gente vai ter muito mais acolher, enfim, né, muito mais abundância de tudo. E eu acho que seria isso que eu colocaria, assim, que foi em 2020, o ano que o mundo parou, né, que a gente começou a dar importância para esse tipo de conversa, importância para esse tipo de reflexão, né?
Você,
mais importante.
Exatamente, Michelle. E você, Ali, vai colocar o que na cápsula do tempo?
Eu acho que se a gente pudesse colocar trazer essa ideia do respeito, como a Michelle falou, eu acho que é fundamental, sabe, respeito pelos outros. Eu acho que o que a gente está falando disso é você olhar o outro, né? É você prestar atenção no outro, é você tratar o outro como um ser humano que tem seus desejos, tem suas, enfim, e aquela continuidade. Então eu acho que se a gente pudesse ter um desejo e pudesse colocar lá e colocar uma carta para o futuro, a gente gostaria de falar que isso virasse realidade, né? Que a confiança um no outro fosse uma realidade, que infelizmente a gente percebe que ainda falta muito, né? As pessoas ainda desconfiam muito umas nas outras, e a gente percebe isso dentro cultural. Do contexto cultural, mas dentro do contexto dos litígios, dos conflitos em geral, né? E é quando a gente começa a olhar, a ter esse cuidado, a gente vê que isso acaba gerando, quando você vê um dado conflito sendo lidado com respeito, isso deveria ser algo normal, mas as pessoas ainda olham e falam assim, nossa, isso foi respeitoso, e se admiram com isso. Eu gostaria que isso fosse a realidade, não fosse algo que a gente pudesse se admirar com isso. Porque essa campanha do divórcio com respeito que foi lançada é aquela assim, não importa o caminho que você escolher para lidar com esta fase, com essa transição da sua vida, ela pode ser inclusive o caminho do processo litigioso, que é um caminho árduo, um caminho dolorido. Mas vamos tratar essa situação com o respeito, com o cuidado que ela merece, porque ela merece cuidado. Esses dias, assim, num processo litigioso, depois de uma audiência, enfim, a outra parte ligou para uma das nossas testemunhas, que eram amigos anteriores, e falou assim, nossa, vocês foram honestos. Ele, sim, fui honesto. Vocês trataram disso com respeito? Sim, não estou aqui por isso. Puxa, que legal, deixa eu falar com a outra parte. A gente estava tentando, mas aquilo fez com que a parte visualizasse. O respeito, como foi conduzido aquele processo de divórcio, acabou fazendo com que a parte se sentisse tocada e fosse buscar a outra por um acordo, e em uma semana a questão foi resolvida. Sim. Por quê? Porque a questão foi dada com respeito, sabe? Então, isso é muito importante, eu a gente que cuidar,
é possível,
sabe?
Né? Ouvindo vocês falarem, é muito possível. E muito possível. Aqui eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo quer saber como é que as pessoas podem participar, podem ter acesso ao direito colaborativo, podem saber mais informações, aonde está disponível. Então, queria que vocês falassem um pouco dessa questão mesmo do acesso.
Tá, a gente tem um site do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é www.praticascolaborativas.com.br. Lá vocês vão ter bastante material sobre o que é, inclusive tem relação de profissionais capacitados, tanto advogado como profissionais da saúde, como financeiros já capacitados e que estão lá em contato com tudo. Nós temos o Instagram da Comissão de Advocacia Colaborativa do Paraná, que é arroba...
Bom, Comissão de Advocacia do Paraná.
Alguma coisa assim. Tem o Instagram do nosso grupo de estudos, que é Estu Colaborativo. Tem as outras comissões dos outros estados. Vocês podem procurar nosso contato, a gente pode passar aqui para vocês o contato meu e da Alessandra e de outros profissionais, né, para começar um oi com as práticas colaborativas, para entender como acontece, para entender se é para você. E eu sugiro, eu sei que muita gente que está ouvindo, às vezes não está passando por um divórcio ou por uma dissolução de sociedade familiar, por exemplo, em primeira pessoa, mas convive com pessoas próximas que podem estar passando, um parente, um amigo, para... Convido a refletir, né? Como que eu quero estar, se for em primeira pessoa, como que eu quero estar na festa de 15 anos da minha filha, no casamento do meu filho? Eu vou poder sentar do lado do meu marido, ou do meu companheiro, ou da minha companheira, no mesmo banco, na mesma mesa? Eu vou ter que fazer festa de aniversário separado. Meu filho vai ter que segurar as palavras quando for falar de mim na frente do meu ex-cônjuge e vice-versa. Eu quero que ele tire a roupa na frente da porta, porque essa roupa é da casa do pai ou da mãe, porque é isso que acontece, Mari. É isso que a gente está falando. São coisas... Esse brinquedo não vai para a casa do seu pai. Esta roupa não é da casa da sua mãe. são coisas que a gente não acredita. As crianças, eu quero aqui uma reflexão, vou fazer uma reflexão, parece jargão, mas as crianças ficam no meio dessa disputa, por mais machucados que os pais estejam, lembrem que as crianças estão no meio dessa disputa recebendo todas as pedradas. Todas as pedradas.
É isso,
tem e elas reflexos. Merecem respeito e a gente tem que pensar no melhor interesse delas.
É, e isso acaba trazendo reflexos muito sérios para o futuro, porque as crianças, elas têm que lidar com aquela situação. E elas aprendem da forma delas lidar com a situação. Né? Muitas vezes elas aprendem, inclusive, para se proteger, a mentir. Né? Então, elas vão contar aquilo que será adequado ao pai ou à mãe ouvir, porque eles sabem, eles são as proteções que eles vão adquirindo. E muitas vezes isso acaba atingindo uma gravidade tal que a gente passa por uma alienação parental, que é algo muito sério, que é algo que tem que ser visto, né? E a alienação parental em que a criança passa a não querer ir com outro genitor, com o pai ou com a mãe, começa a ter aversão àquele pai ou àquela mãe, sabe? Mas isso não é natural, isso é por conta daquele comportamento daquela família e isso traz reflexos seríssimos para a personalidade, enfim, para o desenvolvimento,
pras inclusive relações,
escolar e para as relações daquela criança.
Sobre isso que você está... Desculpa, Ali. Sobre esse assunto da alienação parental, especificamente, que você trouxe, se alguém tiver interesse, tem um documentário, A Morte Inventada,
isso.
Que é fantástico, vale a pena assistir. E
isso,
eu esqueci de contar uma coisa muito importante. As práticas colaborativas, elas ganharam o Prêmio Novare em 2013... Então, das mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é como forma justamente de ajudar o judiciário, de desafogar o judiciário, como forma de solução de conflito extrajudicial,
humanizada,
acolhedora, né? A gente tem sempre um café no escritório, um bolinho.
Mas é muito legal poder contar que é possível, né? Que há um caminho, que começa pelo respeito e termina, né, com respeito também. Acho importante a gente falar isso. A gente está chegando ao final desse Bem Bolado. Michele Gutmann, suas considerações finais, por favor.
Opa, aqui, consegui. Eu quero só agradecer, muito, muito bom ouvir e saber que tem gente que faz esse trabalho e que é uma prática cada vez mais democrática, que vem essa forma de se tratar esse processo, essa como que vocês usaram o termo mesmo, essa fase, é tão difícil, de uma forma mais leve e com uma junta, né, que não envolve só os nossos bens materiais, mas ela vê os bens imateriais também. Tem até um filme que vocês estavam falando de filme que mostra muito isso, chama Casamento, quando advogados... a história de um casamento. Uhum. Quando advogados entram, volta e meia, a gente tem a impressão que tudo vai dar ruim e que vai haver muita
disputa. É sensacional esse filme.
É, mas que bom saber que não é assim, né? Eu acho que é muito bom vocês trazerem essa razão, né? Vocês trazem assim, vamos tratar do teu sentimento, mas a razão aí é que vai falar mais alto, vamos separar razão de emoção, porque às vezes está tudo tão misturado, e é importante ter esse olhar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E para os nossos ouvintes, eu só deixo esse recado, passei por um processo bem parecido esse ano. O diálogo e a lembrança assim, do que foi que nos uniu, e os nossos filhos, a saúde mental da nossa família, né? Porque a gente não deixa de ser família. Uhum. Especialmente quando tem filho, é o que importa. Então, às vezes, precisa vestir a sandalinha da humildade mesmo e seguir em frente.
Obrigada, Michele Gutmann, pela sua participação. Até breve, daqui a pouquinho a gente se fala mais. Obrigada, Jennifer.
Obrigada,
suas considerações finais, contatinho para quem quer falar com você.
Obrigada, Michele. Adorei te ouvir. Acho que foi exatamente isso a nossa mensagem. Acho que a gente passou. Obrigada, Mari, por nos acolher aqui, por nos dar essa oportunidade. É possível fazer diferente. Eu acredito muito num divórcio com respeito. Acredito muito num processo com respeito. E nas práticas colaborativas eu sou super entusiasta. Quem quiser entrar em contato comigo, é isso?
Isso.
Meu Instagram é @JenniferC, Reichmann, R-E-I-C-H-M-A-N-N, e telefone, eu acho que é pela rede social, acho que é melhor, mais fácil, arroba Estu Colaborativo, tem o escritório que eu posso falar, não sei como
claro,
é que é aqui,
deve.
É o da Molin, Reichmann e Latreille, Sociedade de Advogados, tem página na internet também. E eu acho que é isso, gente.
Muito bem, obrigada.
Obrigada por nos ouvir.
Muito obrigada a você. Obrigada, Alessandra. Suas considerações finais, contato para quem quiser falar com você.
Obrigada, Mari. Obrigada, Michele, pelas palavras. Eu acho que acho que o mais importante que a gente gostaria de trazer, e que o divórcio colaborativo, que a advocacia colaborativa propõe, e que esse movimento do divórcio com respeito propõe, é esse olhar cuidadoso com essas fases de transição, né? Não só com o divórcio, mas com qualquer fase de transição, que a gente pode transformar isso e lidar isso de uma forma serena e atendendo aos interesses. Não precisa transformar naquela guerra que aconteceu no filme que a Michelle citou ali, A História de um Casamento, e que a família de repente chegou destruída ao final. Então, acho que essa é a ideia daqui da advocacia colaborativa e do movimento Divórcio com Respeito. Vocês podem me encontrar também no Instagram, @alepanceira, pancera com C. Também temos ali a nossa página do escritório, que é www.trevisanepanceira.adv.br. Nós estamos à disposição, o nosso grupo de estudos, @estucolaborativo. Nós encerramos as nossas reuniões na semana passada, mas o ano que vem, já em fevereiro, nós voltamos, sempre nas últimas sextas-feiras do mês.
Todos são bem-vindos.
Todos são bem-vindos. Nós trazemos temas variados, sempre muito acolhedor e sempre com esse enfoque para o cuidado, para o respeito, para a transparência, porque eu acho que a gente precisa mudar a forma, inclusive, como a advocacia é vista, que a advocacia, ela não precisa, o advogado não pode ser visto apenas como aquele que põe fogo na situação, ele tem que ser visto como um solucionador. Muito obrigada.
Obrigada, Alessandra, obrigada a todo mundo que esteve com a gente durante este programa. Esse Bem Bolado de hoje chega ao fim, lembrando que o Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, lá da chefe Jubáquio, Aminta de Barros, 1050, telefone 3082-6969, e nas redes sociais, @FloraCozinhaFamiliar. E você pode colaborar com a gente via PicPay, @BemBoladoNaCultura, ou pelo Pix, e nosso e-mail, pauta@cultura930.com.br. Um abraço a todos vocês, se cuidem, bom final de ano e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.